Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja conosco. O mundo está precisando, né? A terra está precisando muito de paz. O mundo está muito esquisito, né, filho? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 16. João 16. João 16. A partir do versículo 1, pode ir, filho?
Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado.
Amém. Pode ler o 12 também. Ainda
tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir.
Amém. Então, depois a gente lê, se for o caso, nós lemos mais um pouco. Tem esses três últimos versículos que também é muito importante. Mas um detalhe importante que nós temos aqui é a questão do pecado. Do pecado. Nós não podemos continuar. Nós não podemos continuar em pecado. Ninguém pode permanecer no pecado. Deus se manifestou para tirar os nossos pecados. E Ele tem que tirar os nossos pecados. Bem? Se Ele não tirar os nossos pecados, o que vai acontecer? Nós vamos permanecer em pecado, e em pecado, ninguém que está em pecado vai herdar o reino de Deus. Então, ele tem que tirar os nossos pecados. Ele fala aqui que quando ele fosse embora, ele enviaria, no caso aí, o Espírito Santo, o Consolador, e o Espírito nos convenceria de pecado. Por que que o Espírito precisa nos convencer de pecado? É um grande problema que eu vejo acontecer hoje. Vocês viram na reunião hoje de manhã, na reunião de ontem e tal, o esforço, eu creio que Deus tem feito para convencer a igreja, as pessoas, de pecado. Talvez seja realmente uma tarefa extremamente difícil convencer a pessoa de pecado, porque de modo geral, não sei se vocês concordam, mas ninguém admite, né, estar em pecado. Ninguém admite estar cometendo pecado. A gente às vezes olha e vê defeitos em outras pessoas, vê defeitos nos outros, mas em nós mesmos a gente não vê. Em nós mesmos nós não vemos o pecado. E Deus tem feito um esforço enorme para mostrar para a gente que a gente está em pecado. Né? Nós estamos separados, às vezes, de Deus por causa do pecado, que não sai, do pecado que não sai. Porque Deus condenou o pecado na carne. Então, o pecado está na carne. Quer dizer, o natural nosso é inclinar para o pecado. E Deus precisa tirar o pecado de nós. Deus precisa tirar o pecado de nós. Como eu falei, se Ele não tirar o pecado, nós não podemos ir para o céu, porque nós não podemos ir para o reino de Deus, nós não podemos ser salvos em pecado. Amém? Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo. Então, o pecado, ele está no mundo. Ele está em mim, ele está em você, ele está em nós. E ele precisa sair. Ele precisa sair. Mas tem um detalhe importante. Como que o pecado pode sair? Eu preciso, antes de mais nada, reconhecer, admitir que eu estou em pecado. Para quê? Para quê? Para que eu possa me arrepender. Porque o pecado não sai sem o arrependimento. Não há remissão de pecado. Não tem como Deus tirar o pecado de nós se nós não arrependermos. Eu preciso observar e ver qual o pecado que eu estou cometendo. Qual o mal que eu estou fazendo. Deus está dizendo aqui o seguinte: eu preciso ir, porque quando eu for, eu mando para vocês uma pessoa importante demais que vocês vão precisar, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ajudar. Todos serão convencidos por Deus, todos serão ensinados por Deus, todos. Então, nós temos essa pessoa, que é o Espírito Santo, à disposição da gente. Senhor, em que eu tenho pecado? Qual é o meu pecado? Qual é a minha falha? Ensina, mostra para mim. Né? Então Deus vai convencer, o Espírito Santo vai convencer. É uma promessa que Deus fez. Eu vou e vou mandar para você o Espírito Santo. Porque é o seguinte, eu não posso convencer o Josias não pode convencer a sua esposa, etc. tal, mas Deus pode. convencer a pessoa de pecado. E a partir do momento em que Deus nos convence, o Espírito Santo nos convence que isto que eu estou é pecado, que é muito difícil admitir que a gente peca, admitir que a gente está em pecado. Alguma coisa, né, está nos separando de Deus, alguma coisa está, isso é pecado, não é? Mas se nós recorrermos ao Espírito Santo, recorremos a Deus, fazemos orações como Jesus fez, orações e súplicas, nós pedimos: Senhor, eu tenho certeza, alguma coisa está acontecendo que me diz que eu estou em pecado. O que é que pode ser? O que é que será? Onde estará escondido esse pecado em mim? Eu preciso me arrepender. Eu preciso, o Senhor falar comigo, eu vou me arrepender. Eu preciso tirar esse mal, esse pecado de mim. Em João 14, João 14 aí, versículo 12. Na verdade, vos digo.
Na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
Amém. Verso 18. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Então, não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. O Consolador, o Espírito Santo, ele foi dado a nós. Foi dado a nós. Ele foi colocado à disposição da igreja com essa finalidade de nos convencer de pecado. Aqui, por exemplo, lendo, nós podemos observar uma coisa aqui. Está escrito assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível a gente agradar a Deus. O que é fé? Crer, acreditar. Fé é isso, acreditar. Se a pessoa acredita, ele tem fé. Se ele não acredita, ele não acredita. Ele não pode dizer que crê em Deus, que crê em Jesus. Falta a fé. Sem fé, eu não vou agradar a Deus. E aqui ele diz assim: na verdade vos digo, aquele que crê. Porque às vezes eu posso pensar assim: não, eu creio. Mas lembra de uma passagem que tem lá em, se não me engano, Tiago, que fala: a fé sem as obras, a fé sem as obras. É Tiago? A fé sem as obras não existe? A fé sem as obras não existe. E aqui ele está dizendo assim, ó, na verdade, vou dizer, aquele que crê em mim, o que vai acontecer? Fará as obras. Pensa, você tem feito as obras de Deus? Quem crê em mim vai fazer as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Você crê? Então mostra a sua fé mostrando as suas obras. Não, mas eu não tenho obra, então como é que eu vou mostrar a minha fé? Como é que eu vou dizer que eu creio? Se eu não tenho obra, eu não tenho obra. Eu preciso mostrar para Deus que eu creio. Que ele está dizendo aqui que quem crê, quem tem fé, quem acredita, vai fazer as obras. Vai fazer as obras. O tempo vai passando, o tempo vai passando, e nós ficamos em dívida às vezes com Deus, porque nós ficamos esperando, é hoje, amanhã, de fazer as obras de Deus. Quais são as obras de Deus? Né? Então, aquela luta, aquele esforço que você faz para poder fazer as obras de Deus, está acontecendo na sua vida, na nossa vida? Será que está acontecendo? Ou vocês acham que o mundo está esfriando em relação a isso? A Terra está perdendo, distanciando de Deus, exatamente porque ela não faz a obra de Deus. Não é? Não faz. Agora mesmo eu estava vendo, antes de sair para cá, um fato que aconteceu vindo estava passando na televisão lá um jogo que teve um jogo lá lá no Paraná, na Santa Catarina, e aí uma selvageria lá dentro do estádio, e né, quatro torcedores, se não me engano, um deles em estado muito grave, foi levado para o hospital, outro. Aí depois começou a mostrar lá o pessoal lá no estádio, e pessoas sem camisa, torcedores sem camisa, só de bermuda, e todo tatuado, todo, você percebia ali, só falta tirar aquele, para você ver o demônio ali dentro. E nas costas dele, a televisão fez questão de mostrar assim, bem de pertinho assim, nas costas dele, uma arma tatuada, um revólver tatuado nas costas. Não deu para me ver direito. O revólver estava apontado, parece que era uma cara com um pano na cara e com um revólver na mão, tatuado nas costas. Assim, aí você imagina, que espírito tem uma pessoa dessa? Então, como que a gente sabe que a pessoa está em pecado? Pelo fruto, você conhece a árvore. Pelo fruto, você conhece a árvore. Aí, nós vimos quantidade de gente saindo, indo embora. Saindo, indo embora, porque uma coisa que era lugar, antigamente era um lugar de entretenimento, lugar de lazer, hoje é um campo de guerra, é um lugar que não é um lugar para você levar seu filho, sua mulher, para poder, é um lugar extremamente... Mas é só no campo de futebol ou nós estamos vendo isso de todo lado? Né? Tem coisas que nós estamos começando a achar normal. A gente tem coisas que nós já estamos começando a achar normal. O demônio está aí aflorando a pele das pessoas, o diabo, né? Deus vai convencer o mundo do pecado. Vai convencer, vai dizer você. Está aí as obras. As obras que vocês estão fazendo, está mostrando que vocês estão em pecado. Está aí as obras. O resultado da sua vida, que é a obra é exatamente isso. Um absurdo. Aí mostrou lá uma quantidade, assim, tudo. E eles conversando entre elas ali, parece que tramando alguma coisa ali. Aquilo é o puro demônio mesmo. É o próprio demônio. Você sabe que é demônio? Por quê? Porque não é o Espírito Santo, é. Não é um filho de Deus, não é o Espírito Santo que está ali fazendo isso. Ou é? Nós sabemos separar o que é obra de Deus e o que não é obra de Deus. Ali não tem ou não é obra de Deus. Um absurdo. Agora, será que todo mundo vê da forma como nós estamos vendo que aquilo ali é a manifestação pura do espírito do diabo? Que ali é uma manifestação autêntica das trevas, do poder de Satanás, que ele exerce, já está exercendo cada dia mais sobre as pessoas? Como é que nós vamos resistir isso? Como é que nós vamos fazer para que isso não ocorra conosco? Mas aquilo ali, vamos dizer assim, é um extremo. Como é que eu vou explicar isso? Como é que eu vou explicar isso para você? Eu não queria apagar isso aqui, mas eu vou apagar. Vamos explicar da seguinte forma. Você tem uma escala. Uma escala. Tem uma escala que mede temperatura, né? É um chamado termômetro. Tem uma coisa que mede pressão. Como é que chama? Gabi. Como? Fala, João Pedro, para nós. É isso mesmo. Não, não dá para mim. Tem uma coisa que mede ali. Então você tem de tanto a tanto a pressão está baixa, de tanto a tanto a pressão está alta. Tem uma pressão normal. Você pega um pneu de carro e você tem lá um. Aí você começa a colocar tantas libras. Aquilo ali, ó, mede a pressão que existe lá dentro do pneu, ali no pneu do carro. Tantas libras. Mais um pouquinho e tal, eu medo. Se você põe lá e o ponteiro faz isso assim, ó. O ponteiro vai lá em cima, você tem que tirar. Bem? Agora, você põe 10 libras, tem ar no pneu? Tem ar no pneu? 20 libras, tem ar no pneu? 30, 40, vai aumentando, não é assim? Aqui, pode ser que você estoure o pneu. Se você for botando, você vai estourar o pneu. Então, o pecado, ele tem uma escala. Deus disse que tem pecado que é para a morte. Tem pecado que a gente comete uma escala bem pequena. Seria um pecado, por exemplo, de quê? Por exemplo, não crer. Eu não creio. É um pecado que você não... Uma pessoa, não, eu não creio. Acabou. Né? Não é um pecado que você considera, apesar de ser, mas a gente não considera um pecado grave, matar, roubar. A gente coloca esses pecados tudo acima do não crer. Né? Matar, roubar, roubar muito, roubar pouco. Então tem uma escala do pecado. Né? Aí vem, vai aumentando. Na medida em que, que a gente vai pecando, a gente vai acostumando e vai aumentando a quantidade, a qualidade. Você vai acostumando em pecar, em fazer o mal, fazer aquilo. De repente você passa a achar normal, perfeitamente normal. Mas quem está pecando aqui, está pecando? Aqui. Aqui. Né? Agora, se deixar, a pessoa vai chegar lá em cima. Ele vai pecar. Tem pecado que não é para a morte, mas tem pecado que é para a morte. E Deus fala que por esse pecado, você nem orar pela pessoa que não resolve mais não. Tem pecado que nos leva à morte. Mas esse aqui de baixo também é pecado. Então, nós não estamos com tatuagem no corpo, nós não estamos nós não estamos fazendo coisas tão desastrosas. Mas será que nós não estamos em pecado? Nós não estamos matando. Não, eu não mato, não roubo, não faço isso. Mas será que nós não estamos em pecado? Será que não tem alguma coisa? Será que não tem alguma coisa que está nos atrapalhando a fazer a obra de Deus? Nós não estamos, só de não estar fazendo a obra de Deus, já é um pecado. Só de não estar fazendo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Então, só de não estar fazendo a obra, já está em pecado. Então, não basta crer, não basta, vamos dizer assim, participar da igreja. É preciso fazer a obra de Deus. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não estou crendo, se eu não estou fazendo a obra de Deus, eu não estou agradando a Deus. Eu não estou agradando a Deus. Pergunta a Deus. Pergunta. Conversa com o Espírito Santo. O Espírito Santo, você fala, mas eu pergunto e ele não responde. Tem gente que fala, eu pergunto e ele não responde. Eu falo e ele não responde. Por que que ele não responde? Será que Deus está mentindo? Dizer para nós que ele nos daria o Espírito Santo, que o Espírito Santo ia nos guiar, ia nos dirigir. Então, por que que ele não responde? Mas não, mas eu pergunto, ele não responde. Ele responde para o senhor, mas para mim ele não responde. Ele responde para o senhor, mas para mim ele não responde. Às vezes, né, a pessoa chama a gente para orar, né? Vamos orar comigo, por quê? Porque... Por que você mesmo não pergunta para Deus? Não, é porque eu pergunto e ele não responde. O senhor vai comigo? Né, Neto? Ora, para quê? Porque o senhor pergunta e ele responde. O senhor fala e ele responde. Responde? Mas ele responde só a mim? Não. Por que que eu não respondo para você? Amém? Quando você precisar de falar com Deus, você vai procurar o Ney. O Ney vai orar com você, porque Ney pergunta e responde, né, Ney? Responde, Ney. Você pega, você chama o cheque ali, que o cheque pergunta e responde. Você pode ir lá, o cheque vai orar com você, quando você precisar. Viu, Adriano? Você vai lá, o Adriano vai orar com você, porque para o Adriano ele responde. Não responde, Adriano? Responde ou não responde? Amém? Ó, todo mundo aí precisou de oração, o Adriano. Porque o Adriano pede e ele responde. Ou então o Josias, né? Vai lá com o Josias que ele pede e responde. Por que que Deus não responde para você? Por que que você pergunta e Deus não responde? Você faz oração e Deus não responde a sua oração, Bruno? Responde, né, Bruno? Não? Você sabe por quê? Por quê? O que você falou? O quê? Dá um microfone. Hã? Vai lá. Tem um detalhe fácil. Quer ver? Vai lá.
Porque eu não busco como deveria buscar.
Tem um versículo lá. Deus falou assim, ah, eu vou colocar a minha palavra na sua boca. Amém? Então, quando a palavra de Deus está na nossa boca, quando Deus fala conosco, espera aí, Bruno. Meu tamanho. Quando você conversa com Deus, a palavra de Deus está na sua boca e na boca do Espírito Santo. Então, ele fala e você responde. Você fala e ele responde. Ele fala, você responde e assim por diante. Então, é uma conversa, é um diálogo que existe entre a gente e Deus. Mas, você chega numa casa e quer falar com alguém da casa. A casa está fechada. Então Deus disse, batei, e abrisse-vos-á. Batei, e abrisse-vos-á. Por que eu não falo com você? Aí presta atenção, você bate na porta da casa, uma vez, e vai embora? Você quer falar com a pessoa que está lá dentro? Hein? Aí você bate na porta uma vez, e vai embora? Não. Você bate, eu preciso falar com... Eu sei que ele está aí dentro. Eu sei que ele está aí dentro. Aí você pensa assim, não, o senhor falou, se batesse, o senhor abriria. O senhor disse que se batesse, o senhor abriria. Então o senhor vai ter que me responder, ué. Nem que o senhor diga que eu estou errado, que o senhor não quer falar comigo, que eu estou em pecado, que eu sou imundo, sujo, não tem problema, mas o senhor, eu quero que o senhor fale comigo. Eu não vou sair daqui sem que antes o senhor falar comigo. É assim que Deus quer, que a gente insista. Ele fala, olha, batei, abrisse e buzá. Eu preciso falar com Deus. Eu falo isso para você porque isso aconteceu na minha vida. Eu insisti. A Deus costumava dizer, me ajudou muito a falar com Deus. Ela me ajudou muito. Ela fala assim, Deus vai acabar tendo que responder para você, que eu nunca vi um homem enjoado desse tanto. Ele vai, eu acho que Deus vai falar com você só. Como é que você falava, meu? É para de tanto enjoo. Eu nunca vi enjoo desse tanto. Deus vai falar com você mesmo. Mas é assim que Deus quer que a gente faça, que a gente pergunte. Agora termina a reunião aqui, você vai embora e não pergunta para Deus. Você não chega, você não fala, você tem que perguntar, saber, será isso mesmo, é assim mesmo, não é? Olha, nós ficamos 1 ano e 6 meses mais ou menos fazendo uma vigília toda sexta-feira, a noite inteirinha. Senhor, fala comigo. Senhor, olha, não é essa palavra. Não é desse jeito. Não é assim que está escrito aqui, ó. Olha como está escrito aqui, ó. Fala conosco, Senhor. Até que Deus falou. Mas quando nós começamos a vigília, tinha umas 100 pessoas. 100 pessoas, lembra, Valmir? Tinha umas 100 pessoas, tá? As primeiras vigílias. E o objetivo era esse. Era a palavra. Era a restauração da palavra. Era para que Deus falasse com a igreja. Nas primeiras vigílias, tinha 100 pessoas, mais ou menos. Aí foram passando o tempo. Foi passando o tempo. Toda sexta-feira, 10 horas da noite, começava, terminava clareando o dia. E lá, orando, tal, o tempo todo orando ali, falando, tal, etc. De vez em quando a gente sentava um pouquinho, conversava e vamos de novo, etc. Tal, orando. A noite inteirinha. Teve uma época que a gente estava gritando demais e tinha um prédio vizinho, ela lá na 72, tinha um prédio vizinho lá e a gente gritava a noite inteira, né? Aí eles começaram a jogar coisa em cima do telhado lá, pá, pá, para a gente entender que estava gritando demais. Aí nós passamos aí a partir de uma certa hora a orar com a voz mais baixa e tal, mas continuamos orando. Amém? Aí foi diminuindo. 80, 70, 60, 50, 40, foi descendo. Amém? Por fim, ficou eu e a Carla. A Carla e eu. E eu e a Carla. Né? Naquele tempo, assim, assiduamente era a Carla e eu. O Valmé também participava, mas de vez em quando tinha um problema, trabalho, alguma coisa assim e tal, eu sei que não podia ir. Aí ficou a Carla e eu, que realmente não podia matar a reunião. A Carla morava lá na Fama e eu ia lá na Fama buscar a Carla e depois, quando terminava, eu ia levá-la lá na Fama. 5:30, 6 horas da manhã, eu levava ela lá. O dia estava clareando, a gente ia lá. Eu ficava com dó dela pegar ônibus, demorar e ir para lá. Eu levava a Carla lá. Aí o que aconteceu? Aí a mãe dela, não sei se foi a mãe dela, implicou com a Carla de tal maneira que não deixou ela ir na vigília mais. Proibiu ela de ir na vigília. Aí ficou quem? Ficou só eu. Passava a noite acordado, orando, enquanto eu tive que parar, mas não foi tanto porque eu tive que sair de lá, mas por causa dessa vigília. Mas Deus falou comigo. Deus falou comigo, Deus. E dali para frente eu passei a falar com Deus. Eu oro e Deus responde a minha oração. Amém? Eu oro e Deus responde a minha oração. Então eu aprendi uma coisa, que você tem que realmente insistir. Batei, abrir-se e mudar. Batei quer dizer, insista realmente até que Deus responda para você. Se é que você quer falar com Deus. Eu preciso falar com Deus. A mulher quando quis tocar em Jesus, ela ela passou por uma série de dificuldades, foi furando a fila, tal, etc., né? Aquela multidão, até que ela tocou em Jesus e foi curada. A insistência, a vontade de chegar lá, o desejo de chegar lá. Amém? Foi isso. No começo da igreja, quantas vezes a gente fica sozinho, sozinho, sozinho. Amém? Fica sozinho. Precisa insistir, meu irmão, precisa perseverar, precisa buscar realmente, buscar-me-eis e me achareis. Quando você buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua vontade, você quer ficar livre dos seus pecados? Então fala com Deus. Você quer ficar livre dos seus pecados? Ou então não tem pecado. O Espírito Santo vai te convencer de pecado. O Espírito Santo vai dizer para você, só tem uma pessoa que pode dizer para nós se nós temos ou não pecado, que é Deus. Só Deus pode dizer para nós quem está em pecado. Amém? Porque ele diz assim, ó, não julgueis para não ser julgado, não condena. Né? Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido também. Então eu não posso dizer que o Josias, ou que o Júnior, que o Adriano, eu não posso. Infelizmente, eu não posso dizer o que, que você está fazendo errado, Adriano. Eu não posso. Eu não posso dizer, Júnior, o que, que você está aprontando. Aliás, eu não quero nem saber. Porque se eu ficar olhando demais, eu vou começar a enxergar alguma coisa errada na sua vida. É bom até que a gente nem saiba. Mas você, pelas palavras que Deus fala aqui, pelas palavras que Deus fala conosco, não estaria Deus querendo abrir os seus olhos e dizer para você, olha, você está em pecado. Não queria, não estaria Deus querendo falar para a gente, olha, fala comigo, conversa comigo, eu vou te ajudar. Ele é um Espírito Santo, consolador, ajudador, e ele vai te ajudar. Ou então a gente está certo. Só tem uma coisa, né? Ou nós estamos certos ou nós estamos errados. Não, não, eu não tenho nada que perguntar para Deus. Eu não tenho nada que perguntar para Deus. Não vou, então tá bom. Amém? Então, Bruno, o que que falta para você falar com Deus?
Insistir.
Bem alto.
Insistir.
Pronto. E você vai falar com Deus?
Vou.
Você concorda que muita coisa você tem feito sem perguntar para Deus? Você concorda que muita coisa você tem feito sem perguntar para Deus?
Quase tudo.
Hã?
Quase tudo.
Quase tudo?
É.
Ou tudo? É. Quase tudo ou
é,
tudo?
É igual o senhor falou na reunião passada. Toda hora a gente tem que tomar decisões. É. Todo minuto, né? Todo tempo tem que tomar decisão. Então é muita decisão. Porque a gente inventa muita coisa.
É. Na verdade é tudo. Na verdade é tudo. Mas Deus não responde. Como é que você vai fazer? Deus não responde. Você vai fazendo. Você vai fazendo. Deus não responde. Deus não fala nada com a gente. Como é que nós vamos fazer? Então nós vamos fazendo, né? Eu tenho que almoçar, eu tenho que jantar, eu tenho que comprar, eu tenho que vender, eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que fazer outra. Eu vou fazendo. Eu vou fazendo pela fé. De acordo com a minha fé, eu vou fazendo. Mas será que está certo? Será que está certo? Só Deus pode dizer que está certo. A gente toma decisões. importante na vida. A gente toma decisões sérias que podem mudar completamente o rumo da nossa vida. A gente toma decisões graves. Às vezes coisas rotineiras. Tem pecado que não vai fazer, tem pecado que não vai fazer diferença. Então você tem uma água, nós temos uma água, uma vasilha d'água aqui, ó, com algumas sujeirazinhas. Às vezes, fizeram uma pesquisa aí no leite, e encontraram no leite até merda. Como é que chama a merda? Coliforme. Como é que é? Coliforme fecais. Entre parênteses, bosta, né? Foi. Não é, filho? Foi que foi encontrado no leite. A gente vê? A gente vê? Não vê. A gente não vê, a gente perde o leite. Soda, mas não sei o quê. Tanto por cento de soda, tanto por cento disso, tanto por cento daquilo, a gente não vê. Então, tem pecado. Pode ser que o pecado não faça mal para a minha saúde. Eu bebo leite. Aparentemente, não tem defeito, não tem, aparentemente não faz mal, mas faz. Senão a vigilância sanitária não estava proibindo, não estava chamando a atenção das empresas para poder tirar aquilo do leite. Teve leite aí que não pôde ser vendido, empresas aí que tiveram que né, melhorar a condição do leite. Parece que não faz mal. Deus fala assim: se você tem alguma coisa contra alguém, deixa a sua oferta, vai lá resolver o problema com a pessoa com quem você tem problema, e depois você volta para poder dar a sua oferta, para poder colocar a sua oferta sobre o altar. Né? Eu conheço gente aqui que tem problemas. Um tem problema com o outro, um tem problema com o outro. E acha que não faz mal, não resolve, não vai lá, não entra em acordo com a pessoa, né? Deus fala: olha, deixa a sua oferta, vai lá. Qual é o Luiz? Qual é o problema que tem? Vamos conversar, vamos resolver. Tem pessoas aqui dentro que tem problemas uns com os outros. E acha que isso não é pecado. Tem gente que censura a igreja. Não, tem um irmão que fala assim: olha, não é tudo que eu concordo. Eu tenho alguma coisa contra a igreja. Pois então vem falar, ué, com a gente, né? Vem aqui, me procura e fala: olha, eu tenho contra você isso, isso e isso. Porque se ele tem contra a igreja, ele tem contra mim. Mas aí não fala para mim, não. Eu pergunto: então fala o que que é. Não. Não vou falar, não. Se tem contra, e aí vem, assiste a reunião, fica quietinho, etc. Tem pecado. Isso não vai fazer mal para ele? Não é ruim para você? Se tem alguma coisa contra alguém, deixa ali a sua oferta, vai lá, vê qual é o problema. Cada vez que nós criamos uma inimizade. Toda inimizade é pecado. Toda injustiça é pecado. Agora você vê, injustiça. Se cometeu uma injustiça, Você cometeu uma injustiça, você foi covarde, você mentiu, você foi falso, você está em pecado, meu irmão. Só que, às vezes, não é um pecado para a morte, não é um pecado que vai, vou dizer assim, lançar você no inferno, mas é um pecado que vai separar você de Deus. Né? Se eu estou aqui na escala 10, 20, 30 e 0, daqui para cá, se eu já estou em 10, é mais fácil para mim chegar a 20. Se eu estou em 20, é mais fácil para mim chegar até 30. Não é assim? E vai ficando mais difícil voltar para zero. Eu estou em 30, vai ficar difícil para mim descer para zero. Você tem alguma coisa contra a pessoa, você está cometendo uma injustiça. Você está cometendo uma injustiça. Não é justo. Se você está cometendo uma injustiça, você está em pecado. Não julgue para não ser julgado. Não condena para não ser condenado. Você está julgando. Você está cometendo injustiça. Amém? Desejar mal. Cobiçar as coisas alheias. Desejar as coisas dos outros. Invejar. Tudo isso é pecado. Mas são pecados que estão ali no meio do leite, ali que você não vê. Que é a soda, é o coliforme, como é que é? Né? Está lá no meio, então são pecados. Você tem alguma coisa contra uma pessoa e não resolve. Né? Tem alguma coisa contra a pessoa e não resolve. Isso é um mal para você? E vai ficar, aquilo ali vai ficar, vai ficar. Dali você passa para o 20, do 20 você passa para o 30, do 30 você vai para o 40, até você ficar. Aquela pessoa ali toda tatuada, com ódio, com vontade de matar. Aquela pessoa está ali, né? Ele não foi para assistir o jogo, ele foi para... com ódio, com vontade, então vai surgir uma oportunidade dá para mim, eu vou. E as pessoas saem chutando o sujeito no chão, chutando a cabeça da pessoa no chão. Aquele ódio, aquela raiva, aquela coisa, aquela ruindade, aquilo ali deve estar chegando aqui, ó, né? Chegando lá no 100. Mas um dia ele começou no 10. Ele começou aqui, ó. Foi subindo, foi subindo. Né? O Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Por que Deus não fala com você? Né? Aí tinha gente que queria dar dinheiro. Olha, eu queria o Espírito Santo. Quanto que eu tenho que pagar para ter o Espírito Santo? Quanto que eu tenho que pagar para ter o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo você não consegue com dinheiro, não. O Espírito Santo não é dado com dinheiro. O Espírito Santo é dado por Deus gratuitamente. Não é dado por dinheiro. Mas tinha pessoas que queriam pagar, comprar. Aí vem outro Espírito no lugar do Espírito Santo. Amém? Tem gente falando, põe o dinheiro aqui que eu vou te dar o Espírito Santo. Mas aí vem outro Espírito no lugar do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, não. Amém, gente? Amém. Vamos em outro lugar aqui. Mateus, capítulo 1. Chuva boa, hein? Mateus capítulo 1. Está aqui. Eu costumo sublinhar, eu costumo pegar a minha Bíblia e marcar na Escritura tudo que eu acho assim, tudo é importante. Mas tem coisas que são muito importantes. Nem tudo é pecado, mas tem pecado que é muito grave. Quando eu estava lá na igreja católica, eu lembro, né? Tinha pecado que você rezava três Ave Maria. Tinha pecado que você rezava três Ave Maria, um Pai Nosso. Né? Então, dependendo do pecado, era a quantidade, né, que a gente tinha. Então, às vezes a gente falava... Não falava todo pecado para o padre, não. Porque tinha pecado que ele não falava. Não, eu não vou falar, não. Amém? Então, tem pecado que a gente, às vezes, nem fala para Deus. Tem coisas importantes. Tem coisas muito importantes. Tem coisas preciosas. Né? Você tem o ouro... Você tem o metal, o ferro, o bronze, né? A prata, o ouro. É como Deus mostrou lá naquela visão, lá para Nabucodonosor, naquele sonho. Né? O ferro, o barro, o ferro. Ali mostrando o quê? Questão de diferença, de qualidade. Qualidade. Então você tem o barro, o ferro, o bronze, a prata, o ouro, e assim vai indo. No Apocalipse você vai ver lá uma quantidade de pedras preciosas. Amém? Mas tem pedras que não são preciosas. Também tem pecado que não são tão graves. Tem pecado lá na igreja católica, dizia, pecado, como é que chama? Tem um pecado que é o pecado mortal. Quem lembra? Ajuda aí, pessoal. Era o pecado venial. Tem um pecado que levava a gente para o purgatório. E tem um pecado que leva direto para o inferno. Então, tem diferença entre pecado. É verdade. Tem pecado que não é tão grave, mas tem pecado grave. Tem pecado gravíssimo. Amém? Mateus capítulo 1, versículo 21. Nossa. Mateus 1:21.
E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Repete.
E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Então, Deus quer tirar o pecado de nós? Quer? Deus quer tirar o pecado? Mas às vezes a gente gosta tanto do pecado que a gente não quer ficar sem ele. A gente gosta tanto do pecado que não quer ficar sem ele. Eu prefiro ficar em pecado do que tem que me humilhar Eu prefiro ficar em pecado do que ter que me humilhar para o Toninho. Bom, se você não quer se humilhar, você não quer, então não cometa pecado. É melhor, não arruma inimizade. Não tenha nenhum inimigo. Porque você vai ter que resolver o problema da inimizade. Porque a inimizade é pecado. Graças a Deus que eu não tenho nenhum inimigo. Né, Fabi? Você não tem também, né, Fabi? Nenhum. Então, tem pessoas que chegam a dizer, olha, eu prefiro ir para o inferno do que ter que me humilhar e ter que ir lá e conversar com aquela pessoa. E não vou de jeito nenhum. Eu também sei de gente que não vem mais na reunião por causa de A, de B, de C. Pessoas que não entendem que Deus quer tirar o pecado. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em outro lugar diz assim, Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 4. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Vocês concordam que o interesse de Deus é tirar o pecado? E apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Nós estamos falando aqui, Deus quer tirar o pecado de mim. Deus quer me tirar todo o pecado, e Ele purificará o seu povo de todos os seus pecados. Pergunta para Deus, Senhor, faz igual aquele homem que chegou, Senhor, eu tenho feito tudo, o que me falta fazer? O que me falta fazer? Eu tenho feito tudo. Aquele homem estava certo, quando ele chegou e perguntou para Jesus, olha, eu tenho feito tudo. Quer dizer, o que ele quis dizer? Eu não tenho pecado. Eu tenho feito tudo certinho. Eu sou impecável. Eu tenho feito tudo, eu não tenho pecado. A única pessoa que foi capaz de dizer, Jesus chegou para os fariseus e falou para eles, olha, me convença de pecado. Diz para mim qual é o meu pecado. Aí a pessoa baixou a cabeça, foi embora. Não teve como dizer para ele, né, alguma coisa que ele estivesse fazendo de errado. Amém? João Batista, então, estava pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Apocalipse, capítulo 1. Quer ver? Aqui, também está sublinhado aqui. Capítulo 2. Versículo 4. versículo 2, pode ler o 2, 3 e o 4. Apocalipse, capítulo 2, versículo 2, 3 e 4. Lê, por favor.
Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu o achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste.
Então uma igreja dessa, amém? Quem queria ser uma igreja dessa? Vamos ler mais uma vez? Olha para você ver que igreja tremenda. Eu não tenho essa paciência que é que está dizendo que tem aqui. Eu não consigo sofrer os maus, suportar os maus. Coitado do irmão que fizer o mal entre nós. Coitado. Por quê? Porque ninguém suporta. Ninguém suporta, ninguém sofre. Entendeu? Sofrer significa ir, suportar, aguentar. A gente não tem paciência, a gente não suporta os maus. E essa igreja aqui, ela tinha essa qualidade. Ela tinha paciência. Continua.
Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu o achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste.
Então não é uma igreja tremenda? Não é uma igreja tremenda? No entanto, versículo 4.
Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade.
Pecado. Não é um pecado? Amém? Não vigiou. Então o que que acontece com essa igreja? Lá depois ele fala assim, olha, ora, vigia, porque senão virei e tal, etc. Vou mover do seu lugar o castiçal, etc. Né? Então, a igreja não vigiou. Ela não teve o cuidado. Quando fala igreja, gente, está falando é com você. Não é com o prédio aqui, não. O prédio não tem nada a ver com a igreja. Então, a igreja, a pessoa que não vigiou, e tenho, porém, contra ti, que você não tem mais. Você deixou a tua primeira caridade, seu primeiro amor, aquele compromisso que você tinha, aquela vontade de ajudar, etc. E você esfriou, você não tem mais esse primeiro amor. Você não tem mais esse compromisso comigo. Pecado, isso é pecado. Amém? Segunda carta. Primeira nós vimos a primeira, nós vamos ver a segunda. Só um minutinho, por favor. Vamos direto aqui na sétima igreja. Nós não temos muito tempo. Vamos direto aqui na sétima igreja, que é a igreja que nós estamos vivendo hoje, a igreja da Laodiceia. É a igreja que nós, é o tempo da igreja que nós estamos vivendo hoje. Amém? Deus dizendo o quê? Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, etc. Eu sei, versículo 15, pode ler, filho, 15.
Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Amém. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aconselho que compre ouro para que você seja rico, rico, né? Para que te enriqueças, vestidos brancos, para vestir. O que está, né? E não apareça a vergonha da sua nudez, que unja os teus olhos para você ver. Porque às vezes a gente não vê nada de errado, a gente não vê nada. A gente não percebe que está errado, a gente não enxerga. Então isso não é pecado? Isso não seria pecado? Então esse orgulho, essa vaidade que às vezes a gente tem, né? Não, eu não preciso de nada. Eu não preciso de assistir toda a reunião. Eu não preciso de fazer nada. Eu já estou bem, eu já estou no céu. Aí Deus fala, você é pobre, miserável, cego e nu. Você não está enxergando. Você não está vendo as coisas. Amém? Então, Deus tinha sempre alguma coisa contra a igreja. Deus tem sempre alguma coisa contra a igreja. Na verdade, se Deus não tivesse nada contra nós, nós não precisaríamos de Deus. Se Deus não tivesse nada contra a gente, ele não precisava de Deus, mas acho que Deus é que ia precisar de nós, né? Amém. Um último versículo, nós vamos terminar. Só um minutinho. Primeira João, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5. Lê, por favor, filho.
E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados.
Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Você tem pecado? Então você já sabe quem é que pode tirar o seu pecado. Amém? o mais rápido possível. O mais rápido possível. Conversa com Deus. Senhor, será que eu tenho pecado? Pergunta para Deus. Deus, na verdade, olha, Ele não quer o mal para nós. Ele quer nos ajudar. Ele quer nos ajudar. Ele é o nosso ajudador. Mas se Ele falar, se eu não abrir os seus olhos, você não vai enxergar. Se eu não botar colírio no seu olho, você não vai enxergar o pecado que você está cometendo. E você não está vendo, Ele está aí. E você não está vendo. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Continua, filho, por favor. 1 João.
E nele não há pecado. Qualquer que comete, qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele.
Amém. Então está provado que nós não podemos prosseguir mais por causa do tempo. Mas então está mais do que provado uma coisa. O quê? Que Deus quer tirar pecado. Que não todo aquele que comete pecado, o que está escrito aí? Não é de Deus. E nós queremos ser de Deus, nós não podemos. Ou você quer ficar sem Deus? Você aceita ficar sem Deus? Então Deus primeiro tem que tirar o seu pecado. Pronto. E agora sim, gente, ó, a coisa mais natural, eu acho a coisa mais natural. É o seguinte, eu sou pecador, eu peco. Agora, ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Eu vou parar de pecar. Vocês acreditam que eu vou parar de pecar? Quem acredita? Amém. Eu vou parar de pecar. Amém. Você também, Luiz aqui também está no meu time, ó, Luiz. Ele também vai parar de pecar, não vai pecar. Amém? Quem mais vai lutar contra o pecado e vai ficar do meu lado? Amém. Pronto. Pecado, nós vamos mandar o bicho embora, né? Nós vamos expulsar o pecado dessa igreja. Nós vamos tirar o pecado do nosso meio. Amém, João Pedro? Nós vamos dar uma... Não é não, João Pedro? Nós vamos pegar João Pedro, pessoas mais fortes, Rodrigo, o Alisson. Você vai ajudar também? Amém. Quem mais quer ficar do nosso lado? Zacarias? Tirar o pecado? É. Vamos lá. Toninho também vai ficar. Toninho também. Fábio? Fábio? Fabinho vai ajudar. Amém. Então, isso que a gente queria deixar claro para a igreja. O quê? Que Deus veio ao mundo para isto, para tirar nossos pecados. Se você não deixar, não faz essa bobagem não, não faz essa bobagem não. Deixa Deus tirar o seu pecado, hein? Faz a bobagem não, conversa com Deus, fala, o senhor tem liberdade, toma aqui a chave. Se, eu estou à porta e bato. Então está aqui a chave, senhor, pode entrar. Amém? Se o senhor achar algum pecado, eu acho que o senhor não vai encontrar. Mas se o senhor encontrar algum pecado, pode tirar, senhor. Amém? O senhor pode tirar. A chave está aqui, ó. Entra e passa a vassoura, toca esse bicho para fora. Amém, Judá? E assim nós vamos ser felizes para sempre. Amém? Não é não, né? Nós vamos ser felizes para sempre. No céu, com Deus. Sem pecado. Amém. Pega o microfone. Adriana, o que Deus falou com a gente, Adriana? Pega.
Sim. que Deus veio, né, para tirar os nossos pecados. Então a gente tem que deixar, né, ele entrar e fazer a obra que tem que ser feita, né? Porque muitas vezes a gente resiste.
Isso.
A gente esconde, né, os nossos pecados.
Você acha que ele, quem vai impedir Deus de realizar a sua obra?
Não.
Ele vai tirar o pecado da igreja?
Vai tirar.
Vai. Ele tem um povo que ele vai tirar o pecado desse povo. Amém? Dá para rodar, vamos ver. O Alisson.
Adriano já fechou.
Adriano fechou? Amém. Então, o que mais? O Bruno agora lá. O Bruno agora lá. Rematar para lá. Não? Vou não? Bem, o que mais? Josias? Amém? O Neto, leva lá pro Rodrigo. Rodrigo da Nega. Rodrigo.
Amém. A evolução nossa tem que ir para isso, né? Tava lembrando um pouco também do que o senhor falou hoje de manhã. Quando foi escrita a primeira carta que leu lá em Apocalipse?
É, hoje de manhã nós falamos sobre isso, né?
Evolução. A evolução nossa vai levar a gente para isso,
é,
para
o caminho,
deixar de pecar.
O caminho do justo é como a luz da aurora que vai crescendo até ser dia perfeito. Aqui ele tinha muito pecado, aqui ele tem menos, aqui ele tem menos, até zerar. Como diz o Fabrício aqui. Não tem mais, é assim? Não tem mais. O caminho do cristão, o caminho do homem, de Deus, é como a luz da aurora, que vai se aperfeiçoando, vai tirando todo o pecado, vai tirando todo o defeito que a gente tem, até chegar sem pecado. Até poder dizer assim, ó, me convença de pecado. Diga qual é o meu pecado. Que coisa boa, né? Diga qual é o meu pecado. Amém, irmão? Tem muita gente aqui que não tem pecado, sabia? Tem muita gente aqui. A irmã, acho que é uma delas. Concorda, filha? Você concorda que sua mãe não tem pecado? Ou tem? Você que viu com ela lá, assim, de vez em quando ela... Amém? Né, Marquinhos? Tem muita gente entre nós aqui, eu acho, que não tem pecado. Graças a Deus, eu fico feliz em saber que existe pessoas no nosso meio que pode dizer isso. Convença-me de pecado. Diga qual é o meu pecado. Desculpa, Rodrigo.
É isso mesmo. E eu achei interessante também quando falou lá em Apocalipse, da primeira carta, que foi escrita pro apóstolo Paulo, quantas qualidades aquela igreja tinha. Mas ainda assim, Deus conseguiu enxergar um pecado, né? Tenho contra ti que deixasse. Então, mesmo quando a gente acredita que a gente não tem nenhum pecado, ainda precisa melhorar alguma coisa. Então, precisa caminhar para isso. Tem alguns pecados que, pelo quanto a gente ouve, já não era para a gente ter mais. É. Então, a gente tem que entender e caminhar para essa evolução, para não pecar. É isso que Deus espera da gente.
É. Então, nós falamos aqui, toda injustiça é pecado. É fácil a gente cometer uma injustiça. É muito fácil a gente cometer uma injustiça. É muito fácil. Toda injustiça é pecado. E é muito fácil cometer uma injustiça, né? Mais alguma coisa, Rodrigo?
E um outro detalhe é que a gente tem que insistir, né? Eu achei interessante o que o senhor mostrou aí, que não é bater uma vez só. Se a gente insistir, igual o senhor lá no começo foi ajudado pela Milce, de tanto o senhor insistir, nem que Deus... Mas bicho é chato demais, ele tá perguntando, eu vou responder. Quando a gente insiste, a resposta vem. Então acho que muita coisa que a gente não ouve a Deus é porque a gente não insiste. Porque se insistir, você vai ser respondido.
Amém. Amém. E responde, Deus responde. Amém? Está lá para o Silvano lá.
Tem a parábola, o lugar está alto demais. Tem a parábola lá, diz que a mulher insistiu, né? E ele, o juiz injusto, ele fez justiça. Ele falou assim, se nós insistir com Deus, ele não vai fazer o mesmo? Ali tem um que quer renunciar ao diabo, renunciar ao pecado. Ele quer ser santo. Eu vou ajudar ele. Então, o único que pode tirar o nosso pecado é Deus. Se a gente não tiver o arrependimento, como o senhor falou, se a gente não acreditar, o pecado não sai. Então, esse é o único processo, é esse. Arrependendo, buscando, pedindo, implorando.
Amém.
É o único que pode nos ajudar.
É. Essa igreja que nasceu, né, Silvano, essa igreja nasceu com um propósito de ser um povo
diferente.
Diferente, ser um povo sem
pecado.
Sem pecado. Tá bem? Nós vamos desistir? Nós vamos desistir? Essa igreja não nasceu com esse propósito?
Propósito.
De ser o povo de Deus.
E além das mangueiras, né?
Foi ou não foi?
É como Deus mostrou, e além das mangueiras.
E além das mangueiras. Para nós não interessava mais ir até onde as outras chegaram. Nós queríamos ir, e Deus mostrou isso para nós. Deus mostrou isso para nós. Que nós iríamos. Eu acredito que nós vamos, porque Deus disse que nós iríamos.
Verdade.
Por isso que eu insisto, cai um de um lado, cai dois do outro, né? É muita coisa que acontece para desistir, muita coisa que acontece para desaborrecer, muita coisa que acontece para desanimar a gente. Não é fácil, não, mas a gente insiste porque a gente acredita, porque nós cremos que nós estamos aqui com esse propósito, de ser o povo de Deus. E o povo de Deus não tem pecado. Amém, senhor?
Verdade. Tem uma igreja sem pecado.
Sem pecado.
E o que prometeu é poderoso para fazer, né?
Isso.
Ele falou assim, eu mesmo vou te dar um espírito diferente, um coração novo, eu vou arrancar os seus pecados.
Isso.
Então, é como o irmão falou aí, olha assim, parece que não vê, mas o Espírito Santo está trabalhando, nós não podemos.
Isso é, a gente não vê, mas o Espírito Santo está
trabalhando.
Trabalhando.
Tá,
ele está falando conosco.
Muito
ele está tirando o pecado da igreja. Amém? E nós insistimos nessa direção. Para nós só interessa uma coisa, ser um povo sem pecado. Outra coisa não serve. Se nós queremos ser o povo de Deus. E o povo de Deus é um povo que não tem pecado. Nós vimos lá em 1 João, que acabamos de ler agora mesmo, falando. Aquele que é de Deus não peca. E o Espírito Santo está aí para tirar os nossos pecados. Pronto, só pedir ajuda. Pronto. Senhor, em que eu tenho pecado? Ele vai te ajudar. Em que eu tenho pecado? Amém? Amém, Silvano. Mais alguma coisa, Silvano?
Só isso. Muito bom.
Amém.
Só Espírito.
Então, uma representante feminina, Livinha Púpia. Representante feminina. Olha lá, ó, vai vir lá, ó. Aí, ó. Vai não, Olivia. Fala pra nós aí, ué. Então a Cida. Cida. Não? Padinha. Patrícia. Ah, tá com a boca. Né? A Badinha. Dá pra vazia, né? Não? Jaqueline? Jaqueline, fala. Amém. Glória a Deus, né? Uma representante feminina. Vamos lá. Fala, Jaqueline.
Não, eu acredito mesmo em tudo que foi falado. Realmente, todos nós pecamos, né? Sempre. Eu estava até comentando aqui. Toda injustiça é pecado, então todo momento a gente está cometendo pecado, né? Mas tem que lutar contra, tem que pedir ajuda de Deus mesmo, para mostrar também, que, porque às vezes a gente nem vê que está cometendo o pecado, né?
É.
Às vezes a gente pensa, nem imagina que aquilo é um pecado e está fazendo todo dia aquele mesmo pecado. Então eu acho que a gente tem que pedir ajuda de Deus mesmo, tem que pedir socorro, orar muito. É pedir, porque só ele mesmo que convence, né? Só ele, a gente de nós mesmos não vamos
admitir.
Saber, admitir. E, então, assim, ele é que vai abrir os nossos olhos, vai mostrar onde que nós estamos errando e tirar os nossos pecados, né? Para ser esse povo que eu também acredito que...
é um desafio muito grande, né? É um desafio muito grande ser um povo sem pecado, porque o povo de Deus vai ser um povo sem pecado. O povo de Deus vai ter um povo santo, justo, um povo sem pecado. Não é um desafio? É um desafio ou não?
É, a Bíblia fala, né, que ele vai ter para ele um povo santo, justo, zeloso, de boas obras. E quem quiser estar nesse povo tem que ser assim, né?
A igreja será santa, imaculada, sem mancha, sem ruga.
Amém?
Perfeita. Terá a lua debaixo dos pés. Pega a apostila e lê para você ver se Deus não falou isso comigo lá atrás. Por que que a gente insiste, acredita? Deus falou: a igreja será um povo que terá a lua debaixo dos seus pés. A lua simboliza o quê? Deus fez dois grandes luzeiros. Um para o dia e o outro para a noite. Qual o luzeiro que aparece de noite?
A lua.
Quem comanda as trevas?
Já.
A lua. A lua. E Deus disse que a igreja terá a lua debaixo dos pés. Ou seja, pisou Satanás. Em outro versículo diz assim: em breve esmagarei Satanás debaixo dos vossos pés. Quem conhece esse versículo? Tá vendo? Todo mundo conhece, tá vendo? Em breve esmagarei Satanás debaixo dos vossos pés. Eu acredito. Eu acredito. Que essa igreja, que eu acredito, se eu não acreditasse, o que eu estava fazendo aqui, gente? Eu não quero ser deputado, não quero ser prefeito de nada. Eu não, assim, não tenho vencimento aqui, não tenho nada. Não sou pastor, não tenho diploma de nada, nada. O que eu estaria fazendo aqui? Porque eu quero fazer parte desse povo que terá a lua nas pés. Amém? É o único lugar para mim ser salvo, é na arca. É o único lugar que eu vou encontrar a salvação, é junto com esse povo. Eu preciso de achar esse povo. Se eu não estiver aqui, eu vou buscar em qualquer lugar, vou atrás dele. Mas eu creio que ele está aqui. Amém? Nós não estamos brincando. Quem pensa está completamente enganado. Em breve, esmagarei Satanás debaixo dos vossos pés. E quem viver, verá. Amém? Quem viver, verá. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Deus falou com vocês? Luzia? Você também quer estar no meio, Luzia? É? Luzia disse que vai. Tomara que você esteja, minha filha. Que Deus te dê muita força. Josias também disse que vai. Sem cabelo, mas vai, né, Josias? Vai perder o cabelo no caminho. Amém. Amém, Senhor Jesus. Nós cremos e damos graças ao Senhor pela fé que o Senhor nos deu. Em acreditar na existência de um povo, mesmo nos dias de hoje, em que nós estamos observando dias terríveis, dias de densas trevas, tribulação, pecado, nós acreditamos na existência desse povo, um povo de Deus, um povo que será a noiva sem mancha, sem mancha, sem mácula, sem ruga, um povo santo. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer, como diz o irmão Silvano, aquele que prometeu é poderoso também para fazer. Fazer de nós, fazer de mim, de vocês, um povo de Deus, um povo santo. E é por isso que o Senhor fala conosco da forma como tem falado. Por isso é que Ele nos chama a atenção. Que Ele nos ama. E é essa a finalidade da sua vinda ao mundo. Foi para tirar o pecado da igreja. Foi para tirar os nossos pecados. Foi para isso que Ele se manifestou. Para apagar todas as nossas transgressões. Graças, Senhor, te damos. Não retire de nós o teu Espírito Santo. Acampe os teus anjos ao nosso redor. Renova, Deus, a nossa força. Renova, Deus, a nossa fé. Ajuda-nos na nossa fraqueza, na nossa dificuldade, na nossa, às vezes, incredulidade. Às vezes nós queremos desistir. Não permita, Senhor, que a gente se canse, que a gente, meu Deus, possa voltar, depois de tanto tempo andando, depois de tanto tempo perseguindo esse lugar santo, que nós, meu Pai, não retrocedamos. O Senhor não tem prazer naquele que volta, naquele que retrocede. Renova, Jesus, a nossa fé. Renova, Deus, a nossa esperança. Que nós possamos subir no mais alto monte e ver ali o que o Senhor está colocando para que a igreja possua nos dias de hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Oh, amém. Oh, amém, Jesus.
Em todo tempo eu estive ao seu lado. saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também. What?